Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons & Dragons e horror. Hoje vamos explorar a história de Paridon, a cidade que é o último resquício de uma grande civilização, estrangulada pelas brumas e lutando para sobreviver. Primeiro, alguns breves esclarecimentos. Este vídeo e os próximos vídeos de Paridon são uma parceria com o canal Ravenlore, do meu amigo Jason. Enquanto meu canal irá fazer a tradicional exploração de Paridon, desvelando também sua história, seus segredos e seu lore sombrio Sodo, o canal Ravenlore irá cobrir a macabra história da presa de Nosferatu, um artefato maligno na forma de uma adaga, que está intrinsecamente ligado à história deste domínio e de seu misterioso assassino, Jack Sangrento. Se você é fã de Ravenloft e ainda não conhece o canal Ravenlore, eu fortemente recomendo que você se inscreva no canal e confira os vídeos sobre os mistérios de Ravenloft. Eu deixarei um link para o vídeo sobre a presa de Nosferatu e para o canal na descrição do vídeo. Antes de explorar o aglomerado de Xerisha e o domínio de Paridon, a maior parte de nossas explorações pelas brumas se deram no núcleo de Ravenloft e passaram por domínios que já haviam sido abordados em romances, aventuras e principalmente nos Ravenloft Gazetteers, livros que trazem informações detalhadas sobre os domínios e seus lotes sombrios. Sempre mantive um cuidado em apresentar Ravenloft meus vídeos, levando em conta fontes oficiais. Contudo, no caso de Paridon e de outros domínios não cobertos previamente pelos Ravenloft Gazetteers, pretendo expandir estas fontes de informação. Paridon surgiu pela primeira vez na primeira caixa do cenário, como o domínio de Xerisha, abarcando não apenas a metrópole, mas a área que também a circundava. Na grande conjunção, as brumas avançaram sobre essas terras, tornando o domínio apenas sua metrópole, cercada pelas brumas, e integrando aos seus subterrâneos o domínio de Timor. O domínio foi melhor explorado na aventura Hour of the Knife, que posteriormente recebeu uma continuação não oficial no site da Secrets of the Kargathane, chamada Shadow of the Knife, e recebeu também menções na Caixa Vermelha de Ravenloft e no livro Domínios do Medo. Na terceira edição, o livro recebe uma menção no livro principal, mas o domínio não chegou a ser abordado em nenhum dos gazetteers publicados. A comunidade de fãs de Ravenloft não deixaria o cenário apodrecendo no esquecimento. O site da Fraternity of Shadows, o mais conhecido e organizado site de fãs do cenário, tem publicado netbooks que dão continuidade à proposta dos gazetteers, explorando a fundo os domínios do medo. Um destes gazetteers publicado pela Fraternity of Shadows aborda o aglomerado de Xerisha. Para o nosso público nacional, nosso grande amigo Tiago Loio continua no seu valioso trabalho de traduzir estes materiais e recentemente publicou a tradução do Gazetteer de Xerisha, que você pode encontrar online. Na descrição do vídeo, vou deixar também o link onde você pode fazer o download deste netbook. Os próximos vídeos sobre Paridon terão como base o material oficial e a aventura Shadow of the Knife, além do Xerisha Gazetteer. Preparados? Após escaparmos dos horrores de Timor, nós finalmente emergimos dos esgotos e chegamos às movimentadas ruas de Paridon. E começamos a procurar por um meio de regressar ao núcleo e retomar nossa busca pelo Dr. Rudolf von Richten. Nesta grande metrópole, cercada pelas brumas, poucos parecem se importar com a nossa presença e quase ninguém fala o nosso idioma. Quando finalmente encontramos um mercador que fala a nossa língua, ele nos diz que, se quisermos comprar uma passagem em um navio para longe de Paridon, devemos procurar nas docas ou na Companhia Colonial Mercante de Xerisha. Nós encontramos o prédio da Companhia Colonial Mercante de Xerisha e lá descobrimos funcionários públicos, versados em nosso idioma. Sem um compromisso previamente agendado, somos levados até uma sala de espera, um escritório em uma biblioteca, para que esperemos pela chegada de um capitão. Enquanto esperamos, descobrimos nesta coleção um tomo recém-traduzido e impresso em nosso idioma, contendo a história da nação de Xerisha e seu trágico desaparecimento nas brumas. A cidade de Paridon tem a maior parte de sua população alfabetizada. Sua universidade abriga muitos estudiosos e especialistas com grande erudição e conhecimento. Isso pode levar à suposição de que eles possuem uma história vasta e bem registrada da nação de Zerisha, mas este não é o caso. Mesmo nesta região culta e erudita, parte de sua história foi para sempre perdida. Embora Paridon seja a grande capital da nação de Zerisha, muitos de seus documentos históricos e o registro de sua história e das grandes famílias nobres eram mantidas em propriedades e castelos fora da cidade, e foram todas engolidas com o avançar das brumas que consumiram esta nação durante a Grande Conjunção. Dos registros que estavam na cidade de Paridon, muito se perdeu no grande incêndio, e o clima úmido da cidade também se mostra danoso para a conservação de livros. Ainda assim, é possível encontrar importantes documentos e registros que permitem traçar a história da nação de Zerisha. O reino de Zerisha foi unificado sob a coroa do rei Fëanor há quase 1000 anos, pondo fim a um ciclo de guerras entre diversos feudos rivais. A consolidação de seu reinado se deu com o casamento entre duas famílias nobres rivais, e o rei Fëanor se casou com a rainha Merlin. O casamento logo gerou frutos, tendo a rainha Merlin dado à luz à herdeira do trono, a princesa Parina. Foi em homenagem ao nascimento desta criança que a cidade de Paridon foi batizada. Rei Fëanor morreu pouco tempo após o nascimento de sua filha, em um suspeito acidente de caça. Apesar da morte, intriga e tragédia sempre rondarem a família real, a dinastia da família real perseverou, e a monarquia governou de forma inconteste por muitos séculos. Esta hegemonia monárquica viria ao fim em 546 do calendário Moroviano, quando a cidade de Paridon foi afetada pelo grande incêndio. As causas deste trágico incidente permanecem um mistério, mas as fontes atestam que ele se originou nas docas, provavelmente em galpões de bebidas, óleo, carvão e cânhamo. Após explosões massivas, o incêndio se alastrou para a cidade, e Paridon ardeu por 2 noites consecutivas, até que, com a ajuda de uma tempestade, o incêndio foi apagado. A maior parte da população conseguiu fugir da cidade a tempo, mas 4/5 da cidade foram destruídos pelas chamas ou pelas autoridades na tentativa desesperada de controlar o incêndio. O incêndio deixou a população de Paridon à beira da revolta, e membros da aristocracia se aproveitaram da situação para inflamar ainda mais a população. A monarca que ocupava o trono à época era Anna II, a Rainha Virgem, uma governante pia e devota ao Templo da Divindade da Humanidade, que passou a sofrer grande pressão política. Após um período de jejum e reza no templo, e sem um herdeiro para quem passar a coroa, ela decidiu abdicar ao trono. Seu último decreto real foi para estabelecer o parlamento, e determinando que o seu grande palácio, intocado pelas chamas, fosse demolido para que seus tijolos fossem utilizados na reconstrução da cidade. Estes característicos tijolos podem ainda ser encontrados nas construções e ruas de Paridon até hoje. Após esse último ato, a rainha Anna II ingressou em um mosteiro, onde viveu em reclusão e foi esquecida pela história. A aristocracia passou a dividir o poder através do parlamento, e confiscaram os tesouros reais em nome da reconstrução da cidade. Os registros históricos deste período são bastante escassos, enquanto Paridon era reconstruída no caos do desmantelamento da monarquia. Contudo, o grande incêndio não foi a única tragédia que se abateu sobre Zerisha. Estudiosos acreditam que o grande incêndio de 546 também marca a data em que o reino de Zerisha foi envolto e tragado pelas brumas. O grande reino de Zerisha, que outrora expandia sua influência sobre muitas terras distantes, tornou-se subitamente isolado. Grandes companhias mercantes navais foram à falência, com embarcações e cargas consideradas perdidas para sempre em alto mar. E o reino, além de se organizar politicamente, também precisou enfrentar graves problemas econômicos. A prova inequívoca da integração da nação de Zerisha à Terra das Brumas pode ser encontrada nos registros do ano 551 do calendário Moroviano, quando a chegada de uma caravana Vistânia a Paridon é registrada pela primeira vez em relatos de mercadores e autoridades policiais.
Pouco após o fato de Zerisha ter sido tragado pelas brumas, a cidade de Paridon começou a sofrer com os terríveis crimes de Jack Sangrento. A primeira vez em que seus ciclos foram registrados nos registros da cidade foram em 586, quando um misterioso assassino matou 6 pessoas ao longo de 6 noites. A cada ciclo, ele altera o grupo de suas vítimas, já tendo levado a cabo prostitutas, acadêmicos e até mesmo membros da aristocracia, sempre repetindo sua onda de crimes a cada período de 13 anos. A identidade e a longevidade desse assassino são motivos de grande especulação em Paridon. Seriam estes assassinatos cometidos por um único assassino ou por uma ordem de assassinos? Seriam eles uma linhagem de assassinos ou algum tipo de assassino imortal? Contudo, historiadores também debatem se este seria sido de fato o primeiro ciclo de assassinatos deste misterioso homicida. O caos social após a deposição da monarquia, a adaptação de Zerisha à sua nova prisão nas brumas e a reconstrução de Paridon podem facilmente ter ocultado a ação deste assassino, e muitos acreditam que seu primeiro ciclo de mortes remonta até 547, apenas um ano após o grande incêndio que destruiu Paridon. Estes misteriosos assassinatos assombram a cidade de Paridon e o reino de Zerisha por séculos, mas a maior tragédia que atingiu essas terras viria no ano de 740 do calendário Baroviano. A Grande Conjunção afetou toda a Terra das Brumas, mas o domínio de Zerisha foi um dos mais gravemente atingidos. A cidade de Paridon amanheceu sobre uma grande neblina, ainda mais densa que o normal, que impedia a visibilidade a poucos metros de distância. O que a princípio foi considerado como um simples mau tempo, logo se tornou preocupação quando essas brumas permaneceram firmes sobre a cidade, que passava ainda por pequenos tremores de terremotos. Quando um novo dia veio com esta mesma neblina e já não chegavam à cidade mercadorias ou viajantes, o pânico começou a tomar conta da cidade. Pessoas se arriscavam nas brumas em busca de alimentos e provisão, e logo o medo se instalou entre a população, com muitos buscando proteção ou respostas no Templo da Divina Forma ou no Distrito do Rei. O parlamento decretou o estado de emergência e tentou acalmar e controlar a população, ofertando alimentos e mercadorias básicas de forma provisória, ao mesmo tempo em que aumentou o policiamento. Por fim, após muitos dias, a forte neblina se dissipou, retrocedendo até os limites da cidade de Paridon. Toda a nação de Zerisha havia sido engolida pelas brumas, e apenas a capital Paridon permanecia, estrangulada por uma parede de brumas. O trauma e o medo se abateram sobre a população. 2/3 de todos os Zerishianos desapareceram para sempre nas brumas, assim como o acesso aos férteis campos que alimentavam e proviam a cidade. Saques tornaram-se comuns, e casos de violência aumentaram drasticamente. O governo de Paridon também teve de ser alterado às pressas. Edward Cunningham, o primeiro-ministro de Zerisha, estava fora da cidade e foi um dos que desapareceram no trágico evento. O parlamento correu para se reorganizar, e após muita intriga e disputa entre a aristocracia, as duas casas do parlamento, outrora responsáveis pela nação e pela cidade, foram unificadas em um único parlamento. Do dia para a noite, Zerisha era apenas Paridon, e lhe faltavam recursos para alimentar sua população e para as necessidades mais básicas. Capitães navais se arriscavam pelas brumas em busca de trilha das brumas para tentar encontrar outras nações e reiniciar o comércio com outras terras. Mas mesmo quando bem-sucedidos, Paridon tinha muito pouco a oferecer em termos de comércio. Embora os orgulhosos paridonenses não admitam, muito se dependeu nesta época do comércio realizado pelas caravanas Vistani, que chegavam à isolada cidade em busca de um comércio lucrativo. A fome assolava a população, e sob ordens governamentais, quase todo o solo disponível de Paridon foi transformado em áreas de plantação. Durante esse período nefasto da história, a população passou por momentos de desespero. Enquanto os mais abastados contavam com a proteção das autoridades e se isolavam com o pouco que conseguiram guardar com seu poder e influência, a população se desesperava faminta, Quase todos os animais se tornaram comida, e cães, cavalos, gatos e até mesmo os ratos foram caçados para se tornar alimentos. Uma série de mortes suspeitas ocorriam entre os idosos, incapazes e crianças, e suspeitas de canibalismo se espalhavam pela cidade. O rigoroso inverno que seguiu a grande conjunção foi terrivelmente cruel, e houve uma grande mortalidade. Livros, móveis e roupas foram queimadas para alimentar lareiras, e a população mais pobre se juntava em abrigos para tentar sobreviver. Um clima de rebelião e motim se instalava em Palidon, com uma crescente disputa entre as classes sociais. A aristocracia de Palidon tinha consciência de que a cidade estava à beira da revolução, e a princípio tentou conter estes ímpetos com leis rigorosas, o aumento do policiamento, toques de recolher e repressão. Este clima de tensão apenas se agravou quando, em 742, um novo ciclo de mortes do Jack Sangrento se instalou. Talvez a grande conjunção tenha afetado os hábitos desse assassino, e desta vez matou 11 pessoas, ao invés de suas tradicionais 6 vítimas. Um clima de paranoia ainda se instaurou, quando um grupo de aventureiros estrangeiros clamaram ter provas de que a sociedade de Palidon estava infestada e controlada secretamente por doppelgangers. Estes aventureiros desapareceram misteriosamente após tais revelações, mas o impacto de suas acusações é sentido até hoje na sociedade de Palidon, que tem um considerável medo da ameaça doppelganger. Este clima de instabilidade fez com que muitos clamassem por uma revolução, mas a aristocracia de Palidon conseguiu a duras penas manter o controle da sociedade. Com a ajuda de acadêmicos e especialistas da Universidade de Palidon e o apoio da crescente burguesia, foram traçados planos econômicos e sociais para restaurar a normalidade da cidade de Palidon e fazê-la emergir do caos que ameaçava desintegrar sua sociedade. A cidade precisava reocupar seus serviços públicos e precisava reinventar sua economia. A Revolução Silenciosa, como ficou conhecida, teve em seu primeiro ato um conjunto de leis em 743, que vedou o trabalho infantil e determinou o comparecimento obrigatório das crianças, pelo menos para a educação básica. A população mais pobre se revoltou contra essas leis, que afastavam suas crianças do mercado de trabalho e do sustento de suas residências. Mas em poucos anos, essas mudanças trouxeram uma mudança de mentalidade social e de oportunidades econômicas. O incentivo ao estudo e especialização se mostrou como caminho econômico para Palidon, e as invenções e avanços tecnológicos desvelados pela Universidade de Palidon têm se mostrado sua principal mercadoria de exportação. Outro grande impacto desta Revolução Silenciosa veio do Judiciário, quando em 747 uma série de decisões declarou o resto dos Elixianos desaparecidos na Grande Conjunção como mortos, e suas propriedades foram finalmente redistribuídas legalmente em heranças, ou então apropriadas pelo Estado para fins sociais. A década seguinte foi marcada pela retomada do crescimento econômico, inovações e estabilidade, com condições de alimentação restabelecidas pelas importações, plantações e viveiros estabelecidos na cidade. Além da exportação de inovações tecnológicas, os Capitões das Brumas conseguiram fazer de Palidon uma encruzilhada nas brumas, e Palidon se tornou um centro do comércio, um intermediário entre o núcleo e outras terras isoladas das brumas, como Hokushima Taiyo, Zihaji e Harakir. O conflito entre a classe mais pobre e a aristocracia parece ter sido pacificado, com grande auxílio e apoio do Templo da Divindade da Humanidade. Mas uma crescente classe média vem disputando novos espaços. Agora, é a classe média que impressiona a aristocracia por maior participação no governo e por uma reforma eleitoral. Embora a população paranoica de Palidon tema os doppelgangers infiltrados na sociedade, rumores sinistros também marcam a chegada de uma nova ameaça. Os jornais da cidade noticiam frequentemente estranhos desaparecimentos e avistamentos de grotescas criaturas escuras que emergem dos esgotos. Em 755, foi registrado ainda a última aparição do infame Jack Sangrento, e mais uma vez, 11 vítimas foram assassinadas por sua lâmina. Ninguém sabe ainda a razão da mudança no padrão de assassinatos, e todos temem a chegada de 768 e do novo ciclo de mortes do infame assassino. Por um longo período, esperamos na biblioteca desta sala de espera da Companhia Colonial Mercante de Zerisha, entretidos com o livro de história em nossas mãos. Quando a noite finalmente chega, um dos capitães da companhia vem nos receber e nos pede para que adentremos em seu escritório. O distinto cavaleiro Fawcett sabe nosso idioma e fica interessado em saber como chegamos até ali e como podemos contribuir para sua expedição. Começamos a tentar explicar nossa situação, contudo, algo inesperado ocorre. Pela janela de seu escritório, observamos no nublado céu de Pyridon a lua cheia emergir no céu, e somos tomados por uma dor agonizante. Nossa maldição da licantropia nos consome, torcendo nossos corpos em bestas lupinas. Nossa última memória é o rosto espantado do Capitão Fawcett em desespero, antes de saltarmos sobre ele com presas e garras, e escaparmos para as ruas de Pyridon. Poucas memórias temos desta noite de horror, mas acordamos no dia seguinte, em vestes rasgadas e cobertos de sangue. Enquanto tentamos nos recobrar do que aconteceu, ouvimos um tumulto vindo de uma rua próxima, e vozes de uma turba furiosa, assim como o apito dos guardas. Tentamos fugir da cena rapidamente, e nos perdemos nos intrincados becos. Percebemos que uma figura tenta chamar a nossa atenção, nos oferecendo abrigo por uma porta estreita para uma passagem subterrânea. Perseguidos e acuados, aceitamos esta oferta de abrigo. Enquanto descemos por estreitas escadas, somos vítimas de uma armadilha e despencamos para uma estreita cela com barras reforçadas. Do alto do fosso que se abriu sobre os nossos pés, ouvimos uma voz dizer: "Uma quena apropriada para um bando de assassinos, mas um grande furo de notícia para o revelador. Acomodem-se em sua cela e deixem esta confusão nas ruas passar. Em breve voltarei para entrevistar vocês." Depois de um tempo, nos acostumamos à baixa luz de nossa cela e do ambiente que enxergamos pelas barras. Estamos em algum porão, onde uma espécie de escritório de um jornal clandestino está em operação. As paredes estão cobertas por um mapa da cidade, repleto de pinos, onde diversos artigos de notícias antigas estão pendurados e espalhados pelo mapa. Sem conhecer a identidade de nosso captor, e sem um meio para escapar desta prisão, tentamos desvendar este mistério, lendo estas estranhas matérias e teorias conspiratórias espalhadas pelas paredes. Juntem-se a nós, inscrevam-se neste canal e habilitem as notificações, e vamos desvelar os segredos de Pyridon.